Oiê, sejam bem-vindos ao Por Onde Andei, um podcast em que falamos sobre viagem e gastronomia, sempre com convidados especiais. Eu sou a Bárbara, tô sempre aqui com vocês no dia 1º e 15 de todos os meses e hoje vamos bater um papo com Edu e Carol, os nomes por trás do perfil Turistando SP. Obrigada por toparem participar do podcast, é um prazer ter vocês aqui comigo e com os nossos ouvintes.
Imagina, o prazer é nosso e a gente tá muito feliz também com esse convite e poder bater essa conversa aqui.
Poder falar mais de São Paulo também aí pra todo mundo.
É isso mesmo. Eu acho que vocês já devem ter respondido isso umas 50 vezes, estão cansados de contar sempre a mesma história, mas eu queria saber como tudo começou. Quando que nasceu o Turistando SP?
Ah, não, pra gente é sempre legal falar, então a gente não se importa de repetir, não.
É verdade. Ele nasceu em 2017 com um pensamento assim de que a gente precisa conhecer os lugares da cidade onde a gente mora. A gente sempre ia nos mesmos lugares, mesmos restaurantes, cinema. A gente não ia em museu, não ia em exposição, nem em nada. Assim, a gente acordava, ia pro trabalho, saía para algum lugar, voltava para casa e ficava nessa rotina todos os dias. Final de semana só dormia e ia conhecer não, em algum lugar que a gente já conhecia. Aí eu tive a ideia de falar assim, pô, por que a gente não vai conhecer outros lugares e compartilhar isso com as pessoas? Porque na época a gente sentia muita falta de ser mais humanizado isso, né? Porque sempre foi Veja, Catraca Livre, alguma coisa, mas não era uma pessoa, sabe? Não era alguém que eu poderia me identificar. Aí eu tive a ideia e falei assim, ah, por que não, né? E a gente começou a apostar, foi crescendo, o pessoal foi gostando disso de ser pessoa mesmo, né? Não ser uma empresa. E deu certo, e estamos aqui.
Então, na época, vocês trabalhavam, vocês tinham outro trabalho. Com o que vocês trabalhavam? Tinha alguma coisa relacionada com turismo?
Eu acho que eu tinha, assim, mais a ver com turismo, porque eu sou formada em hotelaria. Então, eu tive, na faculdade de hotelaria, a gente tinha, né, algumas disciplinas ligadas a turismo. E eu trabalhei também com hotelaria dentro de um hotel. Então, eu era mais voltada, assim, pra esse mundo. Mas também não igual eu sou hoje, né? Tipo, não tem nada a ver, assim, com o Turistando SP. Mas o Edu, realmente, não sei de onde veio essa ideia. Porque ele não tinha nada a ver, né? Ele se formou em Direito.
Pois
então...
é, nada a ver.
Nada a ver mesmo.
Foi simplesmente uma vontade. Foi assim, ah, por que não? Foi realmente um por que não. Por isso que a gente até recomenda, se você tem algum projeto, alguma coisa meio paralelo, você fala assim, ai, deixa aí. Não, tira do papel... Faz um esforcinho, vai que dá super certo.
Concordo 100%. E como que foi essa transição profissional de vocês? Então, sair do trabalho onde vocês estavam e passar a trabalhar só com o Turistando. Demorou muito tempo? Foi uma coisa planejada? Ou vocês, assim, perceberam que realmente precisava de mais tempo para se dedicar para isso?
No meio, né, da nossa trajetória, teve a pandemia. Então, meio que a gente... Foi difícil, assim, pra mim, pra eu largar, assim, o meu outro... Minha carreira, né? Então, o Turistando começou em 2017, daí em 2017 a gente postava, assim, mas não era... a ideia não era ser realmente o nosso emprego, né? Ser o nosso trabalho. Era realmente só postar as coisas que a gente fazia no final de semana, postar eventos e tudo mais. Aí, em 2018, a gente começou a receber alguns convites, a gente viu que a coisa tava ficando séria, aí viu algumas pubs, a gente falou, nossa... existe um trabalho aqui, né, na internet. A gente começou a entender que aquilo realmente era um trabalho. Aí, em 2019, a gente falou, nossa, legal, vamos focar. Aí, em 2019, a gente começou a focar. E aí, a gente começou, né, a ganhar com o Turistando. Mas também não o que a gente precisava para se manter. Então, a gente continuou naquela vida dupla, né, com o Turistando e com o nosso trabalho.
Porque nesse meio tempo também a gente teve que também ensinar o mercado que existia esse tipo de perfil. Porque quando a gente começou, eu não gosto de falar que a gente era o primeiro, porque isso é muito difícil, né? Ah, eu fui o primeiro a fazer isso e é isso aí, eu sou o criador. Não, a gente foi, vamos dizer que um dos pioneiros nisso daí. E muitas pessoas trabalhavam errado, muitas pessoas... Tipo, mora no Brooklyn e tem uma hamburgueria que abriu lá no Itaim... No Itaim, não. Lá em Itaquera, na Zona Norte, que é muito longe, aqui em São Paulo ainda. Uma hora, duas horas de carro. Pra ganhar um hambúrguer e postar, tipo, postar várias coisas. Enfim, e assim, na época eu olhava assim, mas gente, como você atravessa a cidade pra ganhar um hambúrguer? E você vai trabalhar ainda, você vai tirar foto, você vai publicar para várias pessoas irem.
E sem considerar também o valor da audiência, né? Porque não é só o valor do tempo, assim, do deslocamento, do tempo de trabalho, mas do valor do número dos seguidores, porque eles representam ali as pessoas que vão ser impactadas.
Né? Exatamente. Né? Então não tinha muito isso.
Por isso até que demorou mais pra gente pegar. Porque hoje em dia, sério, em um ano você já consegue fazer o que a gente faz hoje. Você já consegue monetizar, você já consegue virar o seu emprego se você se dedicar 100%. Mas na nossa época, assim, a gente teve que carpir o lote ali, sabe? A gente teve que, nossa senhora!
Foi difícil por conta disso, né? Porque teve que ter essa mudança, assim, de mindset das pessoas que já trabalhavam, assim, com isso, dos restaurantes, das marcas, enfim, de entenderem que aquilo é um negócio, que as pessoas também precisam, né, trabalhar. Então, assim, a gente fazia, né, o nosso conteúdo e aí a gente falou, 2019 vai ser o ano. Aí a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu atingir muitas coisas legais. Foi em 2019 também que a gente chegou em 100 mil seguidores, que foi super legal. Mas aí veio a pandemia, então, tipo, quando a gente falou 2020 vai ser o ano, não foi, né? E aí...
E no fim, acabou que realmente foi o ano.
Na verdade foi 2021,
é verdade,
né?
É verdade.
Então aí, 2020 veio a pandemia, então a gente ficou perdido. E aí, meio que não digo que atrasou, porque eu acho que as coisas acontecem, né, na hora que tem que ser. Mas eu acho que também demorou um pouco pra ter essa transição de carreira. Além do que o Edu falou, por conta dessa movimentação do mercado, também por conta da pandemia, né? Porque a gente teve essa pausa aí de 2020 e 2021, e aí também essa retomada que a gente não sabia muito bem como que ia ser. Tanto que eu larguei mesmo a minha carreira na hotelaria no final de 2021, em setembro.
Uhum.
Que eu considero que, assim, foi um pouco tardio, e não por conta, assim, de, né, dinheiro, de se manter, realmente de, não sei, receio, sabe? De largar mesmo o que eu me formei, o que eu trabalhava, pra realmente falar, não, agora vai ser isso e vamos seguir. Então, eu acho que foi... Mas foi isso que o Edu falou, né? Eu acho que hoje em dia é possível fazer essa transição muito antes, né? Porque realmente a gente tava... Né? A gente passou por vários momentos aí diferentes.
É, que era aprender e ensinar ao mesmo tempo enquanto a gente fazia todo esse trabalho. Então, foi um desafio bem grande.
É uma coisa meio normal, bem entre aspas, de profissões que estão surgindo agora, né? Coisas que não existiam, então a gente vai aprendendo conforme vai fazendo. Mas vocês mencionaram a questão da pandemia. Como que isso impactou os conteúdos de vocês? Vocês, assim, continuaram turistando na medida do possível, conforme rolava, assim, vamos para espaços abertos, vamos usar máscara, em vez da gente sair para comer fora, a gente vai pedir um delivery. Como que vocês se adaptaram nesse período?
Então, foi assim, Bárbara, no começo foi difícil, porque a gente não sabia quanto tempo que ia ser, né? Então a gente falou assim, tá, vamos ficar um tempinho aqui em casa, já a gente volta. Então, tanto que a gente saiu da casa dos 100 mil seguidores, a gente caiu disso, a gente falou, meu Deus do céu, e agora tudo que a gente conquistou esses anos vai acabar o turismo. Porque a gente não sabia, né, além do medo da pandemia em si, né, do Covid e tal, tinha esse medo também de falar assim, meu Deus, o turistano vai acabar. Né? Porque a gente não vai mais show, não vai ter evento, não vamos poder nunca mais sair.
Foi,
né?
Um momento muito sem perspectiva pra todo mundo, né? Você achava que você nunca mais ia viajar, você nunca mais ia pisar pra fora de casa.
Nunca, que não ia num show, assim, num evento. Então foi um negócio, assim, muito doido. Então, quando em 2020, assim, logo nos primeiros meses da pandemia, a gente começou a fazer delivery. Então a gente pedia muito delivery, até a gente recebia muito delivery também. E nesse momento a gente apoiou muitos restaurantes. Então, todos os restaurantes que queriam mandar, a gente aceitou. Então, nossa, eu acho que esse começo de pandemia, a gente comeu bastante,
nossa.
Porque a gente recebeu muito delivery. E era o conteúdo que a gente poderia criar, porque a gente fazia muita review de restaurante, né? Então, a gente continuou fazendo isso dentro de casa. Então, esse conteúdo a gente continuou criando. E aí, a gente, abriu, assim, quando começou a ter a flexibilização, a gente começou a sair para alguns restaurantes, começou em algumas... Tinha algumas exposições que você ia de carro, tinha alguns eventos que você ia de carro também. A gente tentou focar nisso, mas não deu... Não que não deu tão certo, mas não foi o que fez a gente virar aquela chavinha na pandemia. O que fez, de fato, a gente conseguir se manter foi as viagens que a gente fez, que a gente chama de turismo de isolamento, que a gente foi para várias cabanas, assim, no interior. E a gente ficava, assim, isolado mesmo, em cabanas bem diferentes, tipo a cabana bolha que a gente ficou hospedado e que viralizou e foi super legal. Várias cabanas, assim, tipo, diferentes que a gente foi. A gente já ficou hospedado em trailer, em um avião. Então, a gente explorou muito isso na pandemia. E isso que ajudou a gente a crescer, mesmo nesse período que a gente não podia sair de casa, né? Entre aspas.
Uhum. Exatamente. Uhum. E, assim, e era uma coisa que já existia. O turismo de isolamento é uma coisa muito antiga, mas que na pandemia ele meio que estourou, assim, né? Porque muitas pessoas nem imaginavam. Aí, quando a gente postou uma cabana no meio do nada, assim, no meio da natureza, o pessoal falou, dá pra sair, tem coisas a se fazer. Meu Deus, nossa, é verdade. Aí pronto, aí virou uma coisa que a gente falou assim, nossa, que da hora. Aí a gente foi lá, postou a bolha, que nem a Carol falou, e viralizou muito. A gente ganhou, tipo, 200 mil seguidores em um final de semana. Foi uma coisa, assim, que foi um espetáculo, foi incrível.
Então já são aí 6 anos, né, desde 2017, já são 6 anos criando conteúdo. E eu acho que em São Paulo, assim, tem a parte boa e ruim, porque eu acho que boa porque tem muita variedade, e ruim porque justamente é muita variedade, tem muita coisa pra vocês escolherem, né? Como que vocês fazem a curadoria de lugares pra selecionar exatamente os lugares onde vocês vão e vocês vão criar conteúdo?
É difícil, porque a gente tem uma listinha de lugares que a gente quer conhecer, de eventos também que a gente quer acompanhar. Agora, por exemplo, esse primeiro semestre de 2023, teve muito evento e a gente nem conseguiu acompanhar tudo, né? Mas é difícil mesmo acompanhar, porque nós somos, por mais que nós, que a gente é um casal e que a gente, nós somos em dois na página, a gente vai junto. Então, a gente, né, a gente precisa escolher os lugares, assim, de acordo com a nossa linha editorial mesmo. Novidades, coisas que a gente percebe que realmente, às vezes, não é tão conhecido, ou que, às vezes, até o pessoal acaba pedindo bastante pra gente. E vamos colocando na agenda e vambora.
A gente escolhe lugares que a Carol e o Edu iriam, mesmo que não fosse o Turista no SP. Que a gente gosta de seguir isso, então tem alguns lugares, tipo, ah, porque tem um rodízio em um mesmo lugar, rodízio de hambúrguer, cachorro-quente, pizza, sushi, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma coisa assim que, nada contra, mas não é uma coisa que a gente iria, entendeu? Então a gente, quando a gente vê em algum lugar, ou esse lugar chama a gente, ó, obrigado, não é a nossa linha, assim, que a gente curte, não é uma coisa que a gente gosta de fazer, não só em restaurante, mas também em shows, em exposições também, tem umas exposições que a gente acha, às vezes, meio X, assim, meio... que pra nós não é tão interessante, então é isso, sabe? A gente sempre foi e sempre será Edu e Carol, então a gente guia todo o nosso conteúdo pelos nossos gostos mesmo. Aí a pessoa, se ela curte o nosso gosto, se ela se identifica, ela fala assim, ah, vou seguir eles. E é isso.
Mas então os seguidores acabam mandando muitas sugestões pra vocês, né? Tipo, ai, vai nesse lugar, eu quero saber a opinião de vocês, tanto de comida quanto de turismo também.
Então, eles mandam bastante sugestões e, enfim, a gente vai anotando, a gente tenta ir na maioria dos lugares, mas foi o que eu falei, assim, não dá pra gente ir em tudo de uma vez. Até porque, assim, a gente cria conteúdo hoje pra Instagram, pra YouTube e pra TikTok, que são as três principais redes aí que a gente tá. A gente tem Facebook também,
tá,
mas
tudo.
Facebook acaba sendo uma... A gente replica o conteúdo das outras redes, né? Mas a gente faz conteúdos exclusivos pra essas três redes. Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Então, às vezes, a gente vai gravar, às vezes, vídeo no YouTube de algum lugar que o pessoal pede muito e quer mais detalhes, né? Então, a gente vai meio que se dividindo. Então, a gente precisa soltar um vídeo no YouTube por semana. Então, a gente vai, né, coloca na nossa agenda que pelo menos uma vez na semana a gente tem que fazer um vídeo longo pra lá. E aí, a gente vai fazendo a nossa agenda. Viagem também, né? A gente tem que fazer viagem também, porque o pessoal gosta de ver viagens no interior, conhecer hospedagens. Então, a gente tem que marcar pelo menos uma viagem por mês. A gente vai montando a nossa agenda aí, fazendo esse quebra-cabeça aí, de acordo com esse, com que as pessoas pedem também e com os nossos gostos também, né, pessoais.
Uhum. Ah, também porque assim, eu acho que fica muito mais orgânico e parece realmente que é a dica de um amigo que se acompanha, né, na internet. Fica mais autêntico. E já teve alguma vez que vocês foram em algum lugar, seja um restaurante ou algum passeio, que vocês não gostaram? E aí, como que vocês lidaram com isso? Então, você já teve algum caso que, era uma publicidade... Como que vocês agiram nesse caso? Ou então, vocês estavam indo só como o Edu e Carol, e aí vocês gravam conteúdo, não gravam, falam que gostaram, falam que não gostaram?
É, já teve, já tiveram...
Mais assim, do que a gente gostaria.
É, já tiveram os dois cenários. Então, quando é uma publicidade, como o Edu comentou, quando chamam a gente e tudo mais, a gente primeiro vê se tem a ver com os nossos gostos e tudo mais. Se a gente percebe, assim, olhando no Instagram, avaliações do Google, até mesmo, não é muito nosso estilo, a gente prefere negar. E não vai mesmo, porque a gente sabe que não vai ser o nosso estilo, então a gente prefere não ir pra evitar a frustração, né? É, mas aí, enfim, a gente vê que tá tudo certo, que tem a ver com a gente marca e fala que a gente só vai seguir com o conteúdo se a experiência for positiva, então se a gente aprovar. Então já fica definido, quando a gente fecha qualquer publicidade, que a gente só vai postar se a gente gostar. Então isso é bem legal também, até todos os restaurantes, enfim, os lugares que trabalham com a gente, eles gostam disso. E eles até ficam às vezes, se sentem, eu acho que até um pouco, não pressionados, mas se sentem até felizes, né, de saber que, legal, foi aprovado, né?
Uhum.
Então é até tipo meio que uma avaliação pra eles, não que a gente, meu Deus, quem são eles pra avaliar, mas assim, né, que a gente realmente tem esse cuidado, né? Não quer dizer só porque é uma publicidade que a gente vai postar e tá tudo certo. Então já aconteceu da gente ir em alguns lugares e que era publicidade e a gente não gostar. Daí a gente vai lá, faz o conteúdo, né? E aí depois a gente explica pra pessoa que a gente fechou a publicidade, né? Foi por e-mail, por WhatsApp, explica o porquê que a gente não gostou e porquê que a gente não vai postar. E, enfim, obviamente a pessoa não paga e tudo mais. Então isso a gente deixa sempre bem claro quando a gente vai fechar uma publicidade.
É, tem algumas pessoas que entendem, tem outras que ficam meio bravas até. Ainda a gente se oferece, a gente fala assim, consumimos isso, passa o Pix que a gente vai pagar a conta e tal. Tem gente que nem responde, tem gente que, não, tá aqui então o Pix, beleza, e é isso aí, acabou, e bola pra frente, sabe? Acontece, a gente não é obrigado a gostar de tudo, e também nem seria certo do nosso lado, da gente falar assim, já que tá pagando, vamos postar mesmo, tô nem aí. Não, tem nada a ver, tem que ter essa linha editorial que nem a gente falou, né? Tem que ter esse crivo nosso.
Sim. E aí também já tiveram lugares que a gente foi, assim, por conta própria e que a gente também não curtiu muito e a gente preferiu não fazer o conteúdo e aí, aí é mais fácil porque também a gente não tem não tem que dar uma satisfação,
né?
Não tem um compromisso. E é assim, né, a gente gosta, a gente prefere não expor, assim, os lugares de uma forma negativa, porque a gente sabe essa influência que a gente tem, né, pro lado positivo. E eu acho que a gente falando mal dos lugares, isso pode gerar um impacto muito negativo. E às vezes, por exemplo, pode ser um gosto nosso, pode ter sido só um dia ruim, né? A gente não sabe, às vezes, o que acontece num restaurante, por exemplo. Às vezes o restaurante tá ali, sei lá, faltaram 3 pessoas na cozinha. Aí uma pessoa fazer um prato que não era ela que fazia, e aí fez errado e não era assim, e aí a gente vai lá e fala, e nem é assim, sabe? Então a gente não quer ser injusto com os lugares, eu não quero taxar, às vezes, entre aspas, um lugar de ruim. Porque às vezes as pessoas confiam no que a gente tá falando, então se eu falo às vezes que eu não gostei, a pessoa fala assim, nem vou.
Uhum.
E não é isso que a gente quer, sabe? Então a gente prefere não falar mal, a gente prefere não postar. Então as pessoas, os nossos seguidores sabem, se o turista não postou, então eles não gostaram. Né? Então a gente prefere seguir dessa forma. E o que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai num lugar e a gente às vezes não gosta de um prato, a gente fala, não gostei tanto desse prato. Não quer dizer que o lugar é ruim, não. Quer dizer que às vezes o meu gosto, eu não gostei desse prato por conta de algum tempero, alguma coisa, né? Agora as pessoas sabem quando a gente não gosta geral do lugar, não tem nem post.
Pois é. É que assim, nenhum lugar quer servir, vamos supor, um hambúrguer com o meio dele gelado. Ninguém quer servir uma massa sem sal. Ninguém quer servir uma salada com uma, sei lá, com folha estragada. Ninguém quer. Então, assim, pode ser algum problema dali e a gente prefere abstrair isso. Fingir que a gente nem foi e acabou, e é isso aí, acabou.
E em que momento que... A gente falou sobre restaurantes agora, né? Em que momento vocês passaram do Turistando SP e criaram esse braço novo que é o Tour SP? Como que foi essa chegada? Porque eu acho que é uma forma de empreendedorismo, mas o próprio Turistando SP também não deixa de ser uma forma de empreendedorismo nas redes sociais, né? Mas quando que chega o clube?
A gente... Com o crescimento do Instagram, eu também pensei assim, pô, seria legal se existisse um aplicativo e tivesse essa parte de descontos, de alguma coisa, pra você conhecer lugares diferentes e ainda economizar pra você turistar mais ainda. Então, sabe, você vai em um restaurante, ao invés de você pagar 100, você paga R$50 naquele prato, você fala, pô, esse 50 que sobrou, já paguei o valor da assinatura, já vou em outro lugar, e é isso aí, sabe? Você vai economizando, você vai conhecendo vários lugares. O Tour SP Club nasceu com a vontade de meio que catalogar São Paulo e o nosso Instagram. Então a gente colocou tudo em um lugar, juntou tudo. Então tem a parte gratuita, que tem com roteiros, tipo, roteiro paulista. Acorda tal horário, chega na Paulista 9 da manhã, vá no lugar tal, tal, toma um café no lugar tal. Tudo direitinho, com horário ali. Também tem a parte de pra turistar, que aí é tudo. Tem shopping, tem parque, museu. Tem museu, enfim. Que é uma coisa que a gente ama. Hoje em dia a gente ama, porque antes a gente nem curtia tanto, sabia? Antes do turistando, sei lá, acho que eu tinha ido no museu antes, na escola
na
só.
Escola.
Só na escola, e é isso aí.
Então ele chegou pra impulsionar você mesmo a sair mais, né?
Exatamente. Aí tem a parte de restaurantes, de baladas, de bares e os cupons, né? Que é a parte paga do aplicativo, que você paga R$19,90 por mês ou R$189 por ano. E dependendo do plano ali, do benefício que você conhecer, entre a primeira e a segunda vez que você utilizar, você já pagou ali a mensalidade ou a anuidade. Porque tem, inclusive, algumas coisas em spas que o desconto são, sei lá, R$150 de desconto. Então, pô, é muito legal, sabe? Tem gente que nunca foi no spa porque fala, ah, mó caro, R$300 ali, nossa senhora, mas você vai R$150 e fala, interessante.
A ideia do app foi para complementar o nosso Instagram mesmo, né? O Edu já tinha o app assim na cabeça dele logo no começo turistando, né?
Sim.
Mas aí é uma coisa que a gente foi deixando para trás. E aí, logo que eu saí do meu emprego, aí veio assim, né? A gente teve essa oportunidade de criar o app e a gente criou. E aí é legal porque é isso, complementa. Então, tudo que a gente posta no turistando, a gente consegue colocar lá e lá é possível, tipo, filtrar. Porque às vezes a gente posta um passeio no turistando e o post vai lá pra baixo, né? No Instagram você tem que ficar descendo a tela e procurar o post. Lá não, lá você consegue filtrar. Então isso também é muito legal, né? Era isso que a gente queria também, né? Ter os descontos, fazer as pessoas turistarem mais e também a pessoa encontrar os passeios e as dicas de restaurantes de uma forma bem mais fácil. Aí o Tour SP Club, ele fez agora um ano, dia 2 de maio. E muitas coisas mudaram, assim, né? O app, ele veio... né, de uma forma, agora a gente já tá de uma forma totalmente diferente, com várias atualizações nesse um ano, e tem muita coisa vindo também, porque toda hora a gente tem uma ideia, uma atualização nova, aí sempre tem parceiro novo entrando, então, nossa, muitas coisas foram mudando, assim, é muito dinâmico, e é uma coisa que caminha junto com o turistando, né, então os dois são irmãos, né, são coisas diferentes, mas caminham de mão dadas, então... tá sendo super legal.
Eu até queria saber, inclusive, se os restaurantes parceiros do app, eles são lugares que vocês foram, vocês gostaram e aí convidaram pra fazer parte, ou os restaurantes vêm atrás de vocês perguntando se eles podem entrar, como vocês sabem?
É assim, ó, quando a gente começou, a gente foi lançar o aplicativo, a gente pegou a lista de todos os lugares que a gente já foi, que a gente gosta e chamou, né, pra entrar no nosso app. E muitos toparam, isso foi muito bacana que eles apoiaram a gente desde o começo, porque era um aplicativo novo, né? Então a gente não tinha nem o que prometer, né? Falou assim, gente, olha só, o nosso app vai ser assim, não tinha nem a carinha do app ainda. Então muitos toparam, isso foi muito legal. Hoje em dia, muitos lugares, eles entram em contato para fazer parte do clube. E aí a gente faz esse mesmo trabalho de curadoria que a gente faz pro turistando. Então a gente vê, entende se tem a ver, né, com o nosso público, com a gente, se é um lugar que a gente iria, né, se por exemplo, se é um lugar que eu postaria no turistando ou não. E aí a gente segue com ele dentro do aplicativo. E aí sim, a ideia é a gente conhecer ele também, né? Mas hoje são muitos parceiros que a gente tem lá, a gente tem 250, então sim, a gente quer conhecer todos, mas a gente faz também esse trabalho de curadoria para que realmente todos tenham a ver com a gente e com que os nossos assinantes, né, e seguidores gostam.
Vamos fazer agora, então, uma super seleção com o selo Turistando SP de qualidade. Eu queria saber se vocês puderem falar um de cada, assim, vocês falam os seus favoritos, cada um separado. Um passeio e um restaurante que vocês, assim, acham fantástico pra recomendar. Às vezes pra uma pessoa que tá vindo pela primeira vez pra São Paulo, pra alguém que já mora aqui e quer começar a passear mais, sair pra comer. Quais, assim, quais nomes vêm na cabeça de vocês?
Caramba, isso é difícil, hein?
É que tem...
Tem tanta coisa. Nossa, é que assim, a gente, nós dois já somos meio indecisos. É. Então, pra escolher um, nossa senhora, meu Deus do céu.
É, de passeio, você diz? De lugar pra...
De passeio e de restaurante também.
É, porque assim, eu acho que de passeio depende muito do gosto da pessoa, né? Porque isso a gente percebe muito, até no turistando, quando a gente vai postar. Por exemplo, às vezes a gente posta um museu, uma exposição, a gente percebe que tem algumas pessoas que não curtem muito, porque não é o rolê delas, né? Mas aí a gente vai postar...
E tudo bem.
É, e tá tudo bem. Aí a gente posta, às vezes, algum parque, algum festival gastronômico, nossa, e as outras pessoas gostam mais. Então, eu acho que isso de recomendar alguma coisa que seja indispensável, eu acho que não sei, porque depende muito do que a pessoa gosta. Tanto que lá no nosso no Tourespe Club, a gente tem 3 roteiros de lugares indispensáveis para ir, porque a gente fez 3 tipos de lugares, tipos de dias diferentes para cada um escolher, né, o que tem mais a ver. Mas eu acho que a gente pode falar de 3 lugares, assim, que a gente mais gosta, sim, né? Então, por exemplo, o que eu mais gosto, assim, de turistar. Não mais gosto, assim, mas que quando eu penso, assim, em São Paulo, em um lugar que eu acho que tem muito a ver, assim, que eu gosto muito de ir, é o Farol Santander, né? Que é o
antigo Banespão,
né? O antigo Banespão. Eu adoro aquele prédio, assim. Toda vez que eu vou em qualquer lugar, assim, de São Paulo, que eu abro a janela e vejo o prédio, eu adoro. E lá dentro também sempre tem exposições muito legais, tem o café também com o Mirante. Então, pra mim, eu acho que aquele... Você ir lá é muito São Paulo, né? Ainda mais estar ali na região do centro histórico. Então, acho que esse passeio, pra mim, assim, é... Se eu não fosse de São Paulo, assim, eu iria ficar encantada de ir nesse lugar.
Nossa, sim. E... Porque ao mesmo tempo que ele conta a história de São Paulo, ele também tem exposições que são informativas, tem exposições que são legais pra você tirar foto. Então, é meio que um rolê completo, sabe? Eu acho muito da hora lá. Alguma outra coisa, pra pessoa que vem, assim, pra São Paulo, eu acho que... É, um lugar que a gente falou é meio difícil, né? Mas eu acho que o bairro da Liberdade, meu, ali é um mundo que não tem fim. Sério, não tem fim. Cada portinha é um restaurante, aí você vai dar um Google... Você vê que é de 1900 e não sei o quê, é o primeiro japonês de São Paulo, você fala, meu Deus do céu. E assim, é um bairro que tá crescendo muito mais. É, então, pô, a Feirinha da Liberdade é um lugar super legal. Agora tem um cinema de rua que passa anime. E isso é o único em São Paulo, é uma coisa muito legal. Que ainda a gente vai lá, mas o nome acho que é Sato. Né?
Sato Cinema.
Sato Cinema. Então, pô, é muito legal, a gente tá ansioso pra ir lá. E assim, Liberdade, um monte de coisa, dá pra fazer.
E aí é um negócio que, assim, muitas pessoas não gostam da Liberdade, porque é um lugar muito cheio, né? É uma rua que, nossa, você anda lá e é muita gente, mas a gente adora ir. Então também é um lugar que a gente recomenda e fala, olha, mas é assim, é muvuca. Se você for de final de semana também... Se prepara, mas a gente gosta também, e é um lugar também que eu acho que mostra muito, assim, o que é São Paulo também, né? Essa mistura também de culturas e tudo mais. E o que mais?
Eu acho que o bairro que a gente mora, a Moca, né? Porque recentemente saiu um ranking italiano com as melhores pizzas do mundo, e uma da Moca foi a brasileira que tá na melhor posição do ranking. Que é uma pizza que a gente gosta bastante também, a pizza da Moca. É, fica pertinho de casa, então maravilha, dá pra pedir por delivery. Mas também tem o Museu da Imigração, que conta isso, a história, assim, né, dos imigrantes chegando em São Paulo, chegando no Brasil. É, que a maioria das famílias, talvez os nossos bisavós, tataravós, passaram por lá. Então é uma coisa que junta isso, tem história, tem comida boa, tá pipocando também passeios. Então é legal, né? Acho que são coisas assim que a pessoa precisa fazer isso. Pelo menos se ela mora em São Paulo, se ela vem aqui conhecer, ela precisa pelo menos ir nesses 3 lugares e bairros que a gente falou. Porque, olha, tem muita coisa legal. É divertido e pra todos os sentidos. Tem o que fazer, tem o que comer, tem cultura. É completo.
Ai, maravilhosa a seleção de vocês. Eu gostei muito. E pensando em restaurantes, você mencionou da pizza da Moca. Tem algum outro que vocês acham, assim... Às vezes, algum que é meio comfort food, sabe? Tipo, a gente vai naquele porque aquele não tem erro.
Olha, não dá pra responder essa. Porque a gente criou o Turistando exatamente por isso. Porque antes a gente só ia em... um ou dois restaurantes, assim, todo final de semana, que era o que a gente mais gostava. E aí, quando a gente criou, assim, o Turistando, a gente falou, não, a gente tem que conhecer lugares novos, a gente tem que ir em vários restaurantes diferentes. Então, hoje, a gente não tem, assim, um restaurante preferido. Eu não consigo pensar, porque toda vez eu penso assim, uma comida e me vem vários, sabe? A gente não consegue. Então, assim, a nossa dica, assim, para restaurantes é realmente navegar lá no Turistando SP, no TurSP Club também, que a gente tá com vários lugares legais também, de cupons para conhecer e sair da mesmice, porque, nossa, eu realmente foi o que o Edu falou, a gente é muito indeciso. E se fosse, às vezes, a Carol lá de 2016, talvez eu ia te falar. Eu sei quais que eu ia te falar, porque eu sei que é nos mesmos. Agora, hoje em dia, é impossível, porque a gente vai em muitos lugares, assim, diferentes. Seria até injusto eu falar, sabe? Porque é tanto lugar que a gente conhece, é tanto restaurante aqui em São Paulo, que cada dia, inclusive, a gente fica chocado de passar, às vezes, em alguma rua e falar assim, nossa, mas eu passo aqui todo dia, eu nunca vi esse restaurante.
Ou você passa num lugar e você falava, nossa, eu tinha certeza que tinha um restaurante aqui, na verdade já abriu outro, porque tem uma rotatividade muito grande na cidade.
E por isso que a gente fala, gente, é impossível, a gente nunca vai conseguir conhecer tudo, né?
Sim,
isso é muito louco.
Uma coisa que a gente aprendeu com o Turistando é que você ir em um, dois, três lugares ia se limitar muito, porque a gente tá esse tempo todo... E a gente ainda é impressionado com lugar, com comida, com drink, com tudo. Então, assim, a nossa recomendação é turiste mesmo, porque um monte de lugar vai te impressionar. Aquele lugar que você fala, pô, é pertinho de casa, nunca fui. E você vai lá, nossa, aí você vê, pô, uma delícia. Aí é de um amigo seu e o atendimento vai ser excelente. Aí você fala, pô, esse lugar é perfeito. Aí você vai em outro, acontece a mesma coisa. Aí você fala, nossa, olha quanta coisa eu tenho aqui pertinho de casa, na rua da minha casa, no meu bairro. E que às vezes a gente só pensa, ah, vamos lá no Itaim, que é um bairro gastronômico, só lá tem restaurante bom e acabou. Não, tem um monte de lugar.
É justamente a proposta do app, né? Você não ficar repetindo os mesmos lugares. Não, você vai conhecer cada vez um espaço novo.
Sim,
essa que foi a nossa proposta e também isso que o Edu falou, né? Fugir também só disso, porque antes tinha muito... Isso de, é só no Itaim Bibi, ficam os restaurantes, só em Pinheiros, né? Claro que hoje tem muitos restaurantes lá que são muito bons, então não tem também como a gente às vezes fugir e falar assim, não vou lá. Mas também tem muita coisa de bairro, né? Igual o Edu falou, aqui na Moca, a gente tem uns restaurantes que são muito legais e que abriram, que a gente fala, nossa, a comida é muito boa, né? E que muitas pessoas vêm de fora, de outros bairros, também de longe, pra conhecer esses restaurantes, às vezes, daqui. E a gente que mora, às vezes, não vai. Porque a gente tá indo em outros lugares que são esses polos aí, né? Onde tem muitos restaurantes. Então, isso é legal também, né? É conhecer, assim, esses lugares da nossa própria região, do nosso bairro.
Uma conta global vai ser a maneira mais prática e barata de levar dinheiro para suas viagens internacionais. Inclusive, você já ouviu falar na Nomad? É uma conta 100% gratuita, sem taxas de manutenção nem anuidade. A Nomad trabalha com o dólar comercial e o IOF é menor que o cartão de crédito tradicional. O aplicativo é super simples de usar e, de modo geral, a única coisa que você precisa fazer é transferir o seu dinheiro em reais para a conta Nomad, que é em dólar. O cartão é aceito em mais de 180 países e a conversão para outras moedas é automática e sem taxas. Ou seja, você só compra dólar, não precisa se preocupar com as outras moedas. Ficou interessado? Então abra sua conta na Nomad e ganhe cashback na primeira operação, podendo receber até 20 dólares de volta. É muito simples. Basta inserir o cupom por onde andei e fazer sua primeira transferência. Pronto, vai receber cashback. Acesse www.nomadglobal.com e confira. Bom, agora vamos então fazer a nossa dinâmica final do Por Onde Andei. São três perguntinhas relacionadas ao universo da gastronomia. E aí, cada um pode ter a sua própria resposta, não tem problema, não precisa ser em conjunto. E aí, a ideia é responder com a primeira coisa que vier na cabeça. Algumas vão ser mais difíceis, mas eu quero ver qual vai ser a resposta de vocês. A primeira é uma comida inesquecível.
Nossa.
Um prato, assim, que a gente já comeu.
É.
Carbonara do... Ai, do Bexiga lá? Do Basilicata.
Basilicata. Essa dica eu vi no app.
Eu, pessoalmente, amo carbonara e lá é um carbonara muito gostoso. Então, não dá pra falar que é o melhor. Não existe isso. Mas é um assim que é muito gostoso. Que você falou, pensei, carbonara. Então foi isso, primeiro assim.
Agora que você falou, eu só vou conseguir lembrar do meu, de pensar. Qual prato que eu gosto?
Sei lá, frutos do mar, baru, não sei.
Não, é aquele do... Mas o baru é bom. Não, é aquele prato do Mother Mama lá.
Ah, o que que é mesmo?
É, tem um... Tem
aquela lasanha, não?
Ah, a lasanha é boa também. É, mas é um prato do... Do Mother Mama Osteria... Fica lá no Itaim, que ele é um... Ai, eu esqueci o que é, mas a foto, gente, só de lembrar da foto... Ele é tipo uns nhoques com molho de queijo. E aí tem também uma carne, que eu não lembro qual carne que era, mas uma carne muito macia, que ela vinha, meu, mal passada, assim, no meio, com um molhinho por cima. Ai, gente, eu não sei o que que é. Mas vocês estão ouvindo aqui, ó, Mother Mama Osteria, entra lá. Vocês vão ver, esse prato com certeza tá no Instagram deles. Tipo, é uma carne assim, mal passada, toda fatiada assim, em cima do prato. Na lateral tem os nhoques com um molho de queijo em cima deles. E aí tem umas folhinhas verdes também, que é a rúcula. Esse prato...
Nossa, salivei com essa descrição.
Não, juro, a foto é perfeita. É porque não dá pra colocar a foto aqui pra... Mas eu descrevi, assim, o que é o prato. E toda vez que eu lembro desse prato, eu falo, meu Deus do céu, é muito gostoso. E é um prato, assim, que se destacou, né? Que eu lembro dele toda vez.
E qual que é a companhia preferida de vocês pra comer?
Ah...
Nós dois.
Não tinha como ser outra resposta, né?
A gente, né? Porque a gente é a companhia um do outro há muito tempo, né? Uhum. A gente namora já há 10 anos, vai fazer agora, em dezembro de 2023. Então, assim, além do turistando, que já é todo esse tempo junto, a gente já tá mais tempo junto namorando também, né? Então não tem outra companhia.
Adorei. E qual que é o restaurante dos sonhos de vocês? Aí pode ser um restaurante, pode ser uma comida, algum lugar que vocês viram nas redes, assim, que vocês querem muito conhecer. Às vezes algum lugar de fora do Brasil que vocês já viram e que vocês ficam muito curiosos.
Nossa. Meu, tem um... É que não seria muito um restaurante, mas a Nona Silvi. Tem uma senhorinha no TikTok.
Ah, ele ama. Gente, essa é uma senhora no TikTok.
É uma nona.
É uma vovó. É uma vovó no TikTok que faz as receitas.
Se
italianas.
Ela abrisse um restaurante, eu iria agora emitir a passagem. Eu iria
cliente número um.
Nossa, muito, muito fácil. Muito fácil. Porque, tipo, ela... ela mostra umas receitas ali ela fazendo, aí você vê os insumos que, meu, dá pra ver que é muito bom, sabe? Você olha e você fala, nossa, meu Deus, olha esse tomate que vermelho, e eu nem gosto de tomate. Você vê como é impressionante. Aí ela faz uns pratos e ela falando ali, tal, 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 como é que faz. Eu não entendo 90%, né, porque ela tá falando italiano. Aí quando ela vê o prato lá, fala, ah, nossa, isso deve ser muito bom. Se ela abrir um restaurante... Eu vou.
Acho que quando a gente for pra Itália, você vai procurar restaurantes que tenham a ver lá com a Nona Silva, que tem os pratos parecidos com o dela.
Pois é, mas acho que restaurantes, assim, que eu gosto bastante, pelo menos são italianos, então tem da... Acho que é Cinque Terre, alguma coisa assim, que é numa... Acho que na costa amalfitana, lá na Itália e tal, que, meu, uma vista impressionante, assim, comida muito gostosa, tomando vinho, tomando um drink, tomando alguma coisa. Acho que esse é o meu restaurante ideal, sabe? Com uma vista legal.
Uma vista perfeita. É assim.
Massa, tipo, massa não, né? Mas culinária italiana e algum drink, algum vinho, alguma coisa assim pra beber. Aí, nossa, acho que isso é o ideal. Deve ter um monte no mundo, então... Tô com várias opções aí.
Adorei essa resposta, porque eu me identifiquei também. Carol, Edu, super obrigada por esse papo. Achei muito gostoso. Adorei conhecer um pouco mais sobre a história do perfil de vocês, do app também. Então, queria agradecer mais uma vez por participarem aqui do Por Onde Andei. E divulguem as suas redes sociais, onde o pessoal pode acompanhar mais conteúdo.
Ah, legal. A gente que agradece, né? Obrigada aí pelo convite, pra gente conversar, né, um pouquinho, poder contar mais da nossa história. Obrigada também aí todo mundo que ouviu, né, que participou aí com a gente. É, Turistando SP, vocês podem procurar a gente em todas as redes, igual o Edu falou. Então, Turistando SP no Instagram, Facebook, TikTok,
site,
YouTube.
Threads.
A gente tem também, né, canal no YouTube, igual eu falei. A gente tem também um blog que a gente tá mais ou menos começando agora, que é o turistandosp.com.br. Que lá a gente coloca também várias dicas de eventos e shows que estão rolando em São Paulo. e o nosso app, que é o Tour SP Club, que aí vocês encontram também nas lojas de aplicativos, né, da Apple e também Google.
Ai, maravilha! Muito obrigada, agradeço também aos nossos ouvintes, um beijo e até o próximo episódio!